CBN, Primeiros Socorros.
Estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. Agora é hora do nosso quadro CBN em Primeiros Socorros. O tema de hoje é choque elétrico, um perigo silencioso que já tirou a vida de 16 pessoas no Acre só em 2024. Vamos entender como esses acidentes acontecem e principalmente aí como evitá-los. A gente recebe agora a capitã Mirla do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Capitã, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite e pela disponibilidade.
Obrigada, bom dia a todos.
Capitã, explica pra gente, o que que caracteriza um choque elétrico? Há diferença entre choque leve e choque grave?
Primeiramente, o choque, ele consiste numa condução de energia pelo corpo. E sim, ele pode ser de leve, aquele simples formigamento que a gente sente, né? Em algumas situações, de grave, que pode causar até a morte.
Entendi. E quais são os primeiros sinais que uma pessoa sofreu um choque elétrico? Porque às vezes a gente pega aquele choque e consegue se soltar ali da fonte de energia, né?
Sim.
Mas tem aquele que a pessoa fica ali realmente presa, né? Aquele objeto que está cheio de energia. O que caracteriza essa diferença entre quem está recebendo e quem já recebeu a descarga elétrica?
Como eu falei, como ele pode ser de leve a grave, né? Os sinais leves são esse leve formigamento que a gente consegue se soltar.
Aquele susto, né?
Isso.
Que você tem.
E o choque também, ele causa contrações musculares. Então, é por isso que a pessoa fica grudada na fonte de energia. Muitas vezes, dependendo da intensidade, ela é lançada, né? É lançado, que pode causar até lesões secundárias, uma queda, né? E porventura bater a cabeça, um traumatismo, que são lesões secundárias a partir do choque. Como também, né, tem impactos, e aparentemente a pessoa pode estar bem, mas lesões internas, né? Devido à quantidade de descarga ali no momento do choque.
E o que deve ser feito de imediato ao presenciar alguém recebendo uma descarga elétrica?
A primeira regra é nunca tocar na vítima, né? Vítima de choque. Após isso, você deve desligar a fonte de energia, seja retirar da tomada, desligar uma chave geral, disjuntor, para aí você conseguir retirar a pessoa da fonte de energia, caso ela estiver grudada. E aí o segundo passo é você utilizar um material que não seja condutor de energia, por exemplo, um pedaço de madeira, né, de plástico, para poder retirar ali um fio ou algo que esteja, né, prendendo essa vítima. E aí em seguida, né, verificar se ela está consciente, né, acordada, para aí então, caso necessário, fazer manobras, né, de ressuscitação e já de imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU.
Perfeito. E o que não fazer após a pessoa receber uma descarga elétrica? Por exemplo, oferecer água, comida, porque já aconteceu casos assim. O que não pode fazer com a vítima, a pessoa que acabou de receber uma descarga elétrica, ela conseguiu se soltar ou você conseguiu ajudar ela nesse momento a se soltar da fonte de energia?
Primeiro, ela já tem que ser passada por uma avaliação médica imediatamente, né? Como eu falei, pode ter lesões internas, que pode ter até insuficiência renal, né? Então, agressão. Então, você tem que levar a pessoa imediatamente, não oferecer nenhum tipo de medicamento, nada em um líquido para ela, e já levar imediatamente ao hospital, principalmente se for criança.
E quais são os cuidados que a gente precisa ter, capitã? Em casa, ali, porque geralmente o choque acontece com crianças, com quem está tentando mexer na rede elétrica, né? Não tem conhecimento para isso, não chamou um profissional. O que a gente consegue fazer dentro de casa? Ou manuseou um eletrodoméstico e pegou choque desse eletrodoméstico? O que dá para a gente evitar dentro de casa esses choques elétricos, esses acidentes domésticos?
A nossa primeira forma de salvar vidas é a prevenção. Como você falou, então a gente tem que tomar medidas para prevenir o acontecimento do choque. Quem tem criança em casa tem que proteger as tomadas, né? Porque criança pequena não tem discernimento para não inserir ou o dedo, né, ou qualquer objeto e venha causar um choque, né? Os adultos, se não for uma pessoa qualificada, não deve mexer em fiação elétrica, né? E para isso solicitar um profissional com capacidade para isso. E aí, se você for realizar qualquer manutenção, você precisa desligar a fonte de energia, o disjuntor da sua casa.
Quais são os cuidados específicos? Com as crianças, a gente já falou, né? proteger ali as tomadas, evitar que elas tenham objetos aí que possam estar levando para a tomada. Mas no caso dos adultos, a gente já viu muitos acidentes aqui em Rio Branco com bombas de água, máquinas de lavar.
Sim.
Né? Quais são os cuidados que tem que ter na hora de manusear a máquina de lavar, manusear uma bomba?
Com esses equipamentos, né, que estão ali diretamente envolvidos com a parte de água, é importante a gente nunca estar em ambientes úmidos, né, porque a nossa pele ela tem uma resistência à energia elétrica. No entanto, quando a gente está molhado, essa resistência diminui. Então, a gente tem que ter cuidados com pisos molhados, úmidos, né?
Calçados,
estar com as mãos ou o corpo molhado para fazer esse manuseio. É importante estar verificando a condição desses equipamentos, porque muitas vezes estão com fios expostos, né, desencapados. Então, tem que estar fazendo essa verificação, né? Para a questão de celulares também, utilizar sempre carregadores originais, que a gente sabe que tem casos, né, de condução por energia elétrica em que a pessoa utiliza o celular conectado na tomada. Há um risco também. A gente tem até casos em 2020, né, no Vietnã, em que uma moça morreu por estar utilizando o celular. Então a gente não aconselha, não orienta a usar o celular conectado à fonte de energia, a usar carregadores velhos, né, como eu falei, com os fios expostos. Então são todos cuidados que a gente adulto precisa ter.
E nesse friozinho, muitos usam chuveiro elétrico. Essa foi a pergunta de uma das nossas colaboradoras aqui, a nossa produtora. Rita, eu queria que você fizesse essa pergunta específica. O chuveiro da irmã dela, quando você vai entrar, é elétrico. Sente aquele choquezinho. Isso não é normal, né?
O choque não, né? Ela, normalmente, quando a gente vai ligar aquela resistência, a gente sente que, às vezes, ouve o barulho diferente, um acionamento ali de uma faísca de luz. Não é normal. Então, você precisa verificar se for trocar essa resistência, como eu falei, de suma importância, né? Não estar num ambiente molhado, descalço, e desligar a energia geral para você fazer essa manutenção.
Porque tem gente que está ali no banho, mas aí eu não estou gostando da temperatura, vou aqui trocar, mas já está molhado.
Exatamente. Ou ainda está com o chuveiro conectado na tomada. É um risco também. Né?
Entendi. E a pergunta era a seguinte: é necessário fazer manutenção no chuveiro elétrico?
Sim, com certeza. Todos os nossos equipamentos, né, principalmente esses que se fazem uso da energia elétrica, precisa a gente estar verificando.
E ao manusear, por exemplo, uma máquina de lavar, por exemplo, essas máquinas que a gente fala, faz tudo. Para tirar a roupa de dentro dela, também precisa desligar ela da tomada?
Assim, a gente nunca sabe como que está a integridade interna desse equipamento, né? Ali a gente pode ter algum dano interno em que eu posso ter uma condução de energia para a parte metálica da máquina de lavar, então há um risco. Então, como a gente não tem conhecimento, quem não sabe como está dentro do seu aparelho, né, do seu eletrodoméstico, é aconselhável você tirar assim da fonte de energia, principalmente naquelas casas onde não tem o aterramento, né, o fio terra.
Tem algo mais que você gostaria de ressaltar aqui sobre a questão? Na realidade, não tem mais tempo, não? Ah, não tem mais tempo. A gente tem que fazer a nossa pausa obrigatória para o repórter CBN. Mas, capitão, muito obrigada por ter vindo ao nosso estúdio. O tempo é curtinho, mas deu para tirar muitas dúvidas aqui sobre choque elétrico. Em especial, como ajudar a vítima que está tendo uma descarga elétrica, está recebendo uma descarga elétrica. E a gente fica aqui à disposição sempre para trazer informações aqui importantes para o nosso ouvinte dentro do quadro CBN Primeiros Socorros.
Eu que agradeço, né? Sempre a informação e a prevenção é a melhor forma de salvar vidas. Muito obrigada.